Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores senadores. Hoje subo essa tribuna para me dirigir especialmente ao governador do meu estado, governador Beto Richa, que governa o estado do Paraná a partir do dia 1º de janeiro desse ano. E me dirijo a ele para registrar a minha surpresa com o fim do programa Eureka, um programa televisivo voltado à preparação do vestibular, comandado pelo professor Marlos Geronasso, na TV educativa daquele estado, do meu estado. E também registrar minha solidariedade a todos aqueles, principalmente aos jovens, às jovens do Paraná, que querem o retorno na grade de programação da TV educativa do programa Eureka. Após 7 anos e 3 meses no ar, senhor governador, o programa Eureka, o único programa pré-vestibular do país em televisão, segundo os seus organizadores, foi retirado da programação da emissora. Trata-se de um programa extremamente importante para os estudantes do nosso estado. São inúmeros os casos de sucesso de vestibulandos que, acompanhando sua programação, obtiveram êxito nos seus exames. Aproveito para destacar a figura do professor Mário Geronasso, uma pessoa que conheço há muito tempo, idealizador e apresentador, coordenador do Eureka, e certamente o principal responsável, com uma equipe de grande qualidade, pelo sucesso do programa ao longo destes 7 anos. A emissora, que foi rebatizada TV Educativa para E-Paraná, alegou mudanças na sua grade para justificar a retirada do Eureka. Porém, o professor Marlos contesta e mais reclama da arbitrariedade com que o programa foi retirado do ar desde o dia 20 de fevereiro passado. Em suas próprias palavras: "Oficialmente, não temos nada que explique o motivo do programa ter sido retirado do ar. Temos apenas uma carta, repassada no dia 21, mas datada do dia 7 de fevereiro, na qual se lê que está sendo desenvolvida uma nova programação com um novo estilo e como uma nova casa que está sendo construída, é necessária derrubar algumas coisas", conta ele. Mas derrubar logo um programa educacional, um programa que prepara parava de forma gratuita e tão competente os nossos jovens para o vestibular? De acordo com a emissora, a nova programação da E-Paraná deve ser composta em grande parte pela retransmissão de programas da Rede Cultura de São Paulo. Segundo o presidente da TV Cultura, João Sayad, para manter um programa na grade, ele deve atender a 5 critérios: custo, ineditismo, repercussão na sociedade, abrangência temática e audiência. O problema é que, na visão do professor Mário Geronasso, o programa se encaixa perfeitamente. Afinal, é feito por voluntários e tem custos apenas de veiculação. E, mesmo assim, tem apoios culturais de 3 instituições de ensino para se manter. Convém ressaltar, senhoras senadoras, senhores senadores, que não existe um programa similar no país. Somente a página na internet do Eureka teve mais de 312 mil downloads e visualizações. Ele é assistido em todo o Paraná e em mais 32 cidades de 13 estados do país. Em suas explicações, talvez já influenciadas pela mobilização organizada no Volta Eureka, a direção da E-Paraná informou que o programa não foi cortado da programação, apenas suspenso. Disseram que os programas locais estariam todos passando por uma repaginação para adequar os conteúdos antigos para uma nova e diferente linguagem, e por isso estavam tirando a programação antiga do ar, e que haveria uma possibilidade do retorno do Eureka com novo formato, pois entendem que o modelo atual estava ultrapassado. Entretanto, o que inquieta a todos é que não há qualquer previsão para o retorno, ou mesmo para a reformulação do Eureka, o que parece muito ruim. Para ilustrar um pouco do que foi esse programa para muitos estudantes e homenagear aqueles que, como eu, querem o seu retorno, registro a seguir alguns depoimentos de estudantes sobre o Eureka. "Na minha época", disse um deles, Na minha época de vestiba, ele foi o responsável por me encorajar a não desistir. Eu pude ver que eu não era o único que enfrentava dificuldades. Ele supria a minha impossibilidade de pagar um cursinho preparatório. O mais bacana de tudo é que havia professores de todos os cantos e cursinhos. E todos sempre estavam juntos, com respeito, caridade e a missão de ensinar. Esse é o depoimento do Luciano Marcel Sempre Bom Gonçalves, 18 anos, hoje estudante de administração. Diz outro: eu fico um pouco indignada com tal situação, pois os jovens como eu, que estudam para prestar o vestibular, podem sair prejudicados. E se o governo diz que educação é a base de tudo, com certeza tirar o programa não é uma boa solução. No Enem, o programa me ajudou de uma forma incrível, com a dinâmica dos professores e a capacidade que eles tinham de me fazer ficar atenta naquela hora. Na minha opinião, é de programas como esses que o Paraná precisa. Stephanie Yuka Nagano, 17 anos, vestibulanda de medicina. O Eureka é um programa único em seu gênero. Não existe outro na televisão que trate de assuntos como vestibular. Uma época difícil que nos anseia e nos exige ao máximo. O programa é um grande auxílio nessa hora de dificuldade. Lembro-me de acordar cedo no sábado de Enem apenas para assistir ao programa. E lhe garanto que valeu a pena. Felipe Carneiro Fonseca, 17 anos, estudante de Direito. Após uma longa jornada de trabalho no shopping, como vendedora, resolvi retomar os estudos. O programa Eureka, liderado pelo professor Marlos, é um projeto brilhante, que sempre me chamou a atenção pela sua importância. O Eureka é um programa que, além de transmitir conhecimento e direcionamento vocacional, motiva e encoraja o jovem. Devo ao programa Eureka a descoberta de minha verdadeira vocação. Esse ano, tentarei letras. Quero ser professora. Isis Passos Silveira, 32 anos, vestibulanda de letras. Listei aqui apenas 4 depoimentos. Entre inúmeros estudantes que veem o Eureka como um programa fundamental para incentivar a melhoria da educação nacional. São experiências pessoais atestando seus resultados bastante positivos. Espero sinceramente que a nova TV Paraná possa, o quanto antes, recolocar o programa em sua grade, ou pelo menos anunciar sua previsão de retorno, caso deseje realmente repaginá-lo. Mas que em ambos os casos, que ele possa continuar prestando o mesmo serviço de sempre, incentivar e auxiliar os estudantes paranaenses. Mais do que pedir à TV e Paraná, eu quero fazer aqui um apelo ao governador Beto Richa, que durante sua campanha falou muito de educação, falou de investimentos educacionais no preparo de nossos jovens. Por favor, governador, faça com que esse programa volte. É um programa que tem a ver com a natureza da nossa TV educativa e que tem ajudado milhares de jovens ao longo desses quase 8 anos de sua existência. Tenho certeza que a TV prestará um enorme serviço para a nossa juventude. É um apelo que faço como senadora do Paraná, Vossa Excelência, para que recoloque na programação da TV educativa o programa Eureka. E quero aqui, na segunda parte do meu pronunciamento dessa manhã de sexta-feira, no Senado, me dirigir ao senador Álvaro Dias. Ontem tive a oportunidade de falar desse plenário e também fazer a ele um direcionamento no meu discurso, para tratar exatamente do problema que nós estamos tendo para a reabertura das agências do INSS. Foi publicado no jornal do meu estado, Gazeta do Povo, de ontem, e que também peço ao jornal que faça esse esclarecimento ao seu leitor e ao seu público, uma matéria intitulada "Sem servidores, novas agências do INSS não abrem". Em síntese, a reportagem denuncia que o plano de expansão da rede de atendimento do INSS, as novas agências que foram inauguradas pelo país, ainda seguem a passos lentos no Paraná, embora tenham sido criadas muitas a partir de 2008, porque não tem pessoal para abri-las. Menciona que das 38 novas agências previstas, apenas 4 estão funcionando, porém informa que em outras 7 cidades as instalações físicas já estão prontas. Cita casos pontuais, como a agência de Astorga, cujas obras foram concluídas no final do ano passado e que já poderia estar atendendo 6.500 beneficiários. Menciona também as unidades de Andirá, Arapoti e Cambará, todas prontas e inauguradas. aguardando inauguração para poderem ser abertas. A matéria atribui, de forma errônea, o não funcionamento das agências ao corte orçamentário, dizendo que essas dificuldades estão exatamente porque não tem dinheiro para contratar pessoal. Faz-se aqui necessário restabelecer a verdade, porque, de fato, é por pessoal que essas agências não estão funcionando. Mas não é porque falta contratar pessoas. O INSS tem pessoas para colocar nessa agência. O que falta é designar gerências para essas agências e ter o plano de cargos no âmbito do INSS aprovado por esta casa. Porque não tem como um servidor que não tem a função de gerente, de coordenador de agência, poder abrir esses estabelecimentos. E nós temos um projeto que está tramitando no Congresso Nacional desde agosto de 2009, já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, criando os cargos necessários para que as pessoas possam assumir as agências, foi aprovado lá e enviado ao Senado da República no dia 9 de novembro de 2010. Desde novembro de 2010, o projeto está parado nesta casa e não foi à frente. Aqui no Senado, a matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e era de caráter terminativo, não precisaria ir ao plenário. O senador Romero Jucá, que foi o relator da matéria, fez seu parecer rapidamente e foi votado naquela comissão também de forma rápida pelo senador Eunício Oliveira, que colocou na pauta tão logo o parecer tivesse pronto. Entretanto, um requerimento feito pelos senadores Álvaro Dias, do meu estado, Demóstenes Torres e Vital do Rego, pediu vistas, atrasando a votação da matéria em uma semana. Voltado ao plenário da comissão, que possibilitaria a votação, foi entrado um outro requerimento para pedir que a matéria viesse ao plenário. Não havia necessidade da matéria ser votada no plenário, porque a decisão era terminativa na Comissão de Constituição e Justiça. Bom, não bastasse a matéria ter vindo a plenário, ficou uma sessão para análise, o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, fez uma emenda à matéria para que essa matéria voltasse novamente à Comissão de Constituição e Justiça, recebesse um novo parecer e aí viesse a plenário novamente. Esse ato de protelação está fazendo com que a gente demore a definir essa matéria que é essencial e que vai dar condições de abrir as agências do INSS. Eu penso que é parte do jogo democrático, senhor presidente, a oposição tentar bloquear ou atrasar o andamento de matérias de interesse do governo. Porém, acredito que nesse caso estamos diante de prejuízos evidentes para todos os brasileiros e brasileiras, não só para os paranaenses, que aguardam as agências do INSS serem abertas e precisam da designação de chefias para isso acontecer. Por isso, fiz ontem e faço novamente um apelo ao senador Álvaro Dias, meu colega aqui no Senado da República, líder do PSDB e também do Estado do Paraná, que, por favor, faça com que a matéria seja votada, retire o recurso de que venha a plenário e possamos discutir de maneira de urgência, urgentíssima no plenário da CCJ. Sei que o senador Eunício tem a responsabilidade dessa votação. E isso está impedindo que as novas agências do INSS sejam abertas. Não é por falta de contratação do pessoal. O INSS tem pessoal. Nós precisamos estabelecer os cargos para que a gente tenha as chefias e coordenadorias de agências do INSS. Então, faço um apelo ao senador Álvaro Dias, que na segunda-feira, nessa casa, já possa contatar com a Comissão de Constituição e Justiça, com a mesa dessa casa, apresentar um requerimento para que a matéria possa ser votada em caráter terminativo na CCJ, sem a emenda que foi apresentada, porque ela, de fato, não acarreta mudança significativa no projeto de lei. E faço um apelo à Comissão de Constituição e Justiça, ao meu colega, senador Eunício, para que coloque essa matéria na pauta com a máxima urgência possível, e que se ela tiver que vir a plenário, se o senador Álvaro Dias não retirar o seu recurso, ela possa ser votada ainda nessa semana nessa casa, porque isso tem a ver com um bom atendimento das pessoas junto à rede da Seguridade Social. Portanto, deixo aqui meu apelo, senhor presidente, senhores senadores, porque isso é de interesse da população do nosso país. Muito obrigada.